O Livro da Semana com Nuno Gomes Garcia.
Cristina Drews, escritora lisboeta que há uns anos marcou presença no Festival do Premier Roman de Chambéry, acaba de ver publicado no Brasil A Duração, o seu segundo romance. Além disso, ela foi selecionada como autora residente no âmbito do Filipoços, importante festival brasileiro que decorrerá, já em abril e maio deste ano, em Poços de Caldas, cidade do estado de Minas Gerais. Ela vai já falar-nos do projeto de escrita que tem previsto para esta residência. Além da duração, a Cristina é ainda autora de mais dois livros, Histórias Indianas, uma coletânea de contos que venceu em 2012 o prémio literário Cavernas do Campo Alegre, novo autor, primeiro livro, e Os Olhos de Tirésias, um romance que nos leva até às trincheiras da Grande Guerra e que foi finalista do prémio Leia em 2013. Já A Duração, obra agora publicada no Brasil, como ainda há pouco referi, leva-nos até à época do célebre pintor italiano Caravaggio, nomeadamente ao ano de 1609, tendo ele passado, por esta altura, uma curta temporada na Sicília, onde deixou um dos seus mais famosos trabalhos, que ficou conhecido como A Adoração, daí o título do romance. Esta tela foi roubada em 1969, evento que a autora usa como pretexto para escrever este romance de vera de extraordinário. Vamos então falar com a Cristina. Olá, Cristina.
Olá.
Obrigado por estar aqui conosco. Mais uma vez, eu lembro que tu vieste aqui no início deste programa e já passaram mais de 200 emissões.
Sim, portanto, foi no início. Obrigada pelo
início, convite. Muito um obrigada. Prazer,
é um prazer falar contigo.
Olha, obrigado. Vamos é falar do Caravaggio, que tem uma vida muito mais interessante que a minha. Teve, coitado, já está morto, não é? Olha, esse pintor, que foi um dos grandes da sua época, ali da transição do 16 para o 17, foi considerado um brigão e um arruaceiro, e chegou a matar um homem. Podes falar-nos um bocadinho dele?
Sim, Caravaggio teve uma vida complicada, era uma personalidade um bocadinho violenta, um bocadinho sempre em brigas e confusões e, portanto, dado momento, entre muitas confusões que arranjou e foi várias vezes preso, matou um homem numa rixa e teve que fugir de Roma, onde ele na altura vivia e pintava já há uns anos, e teve que fugir para sul de Itália, e foi fugindo cada vez mais para sul, até ir parar a Malta e depois mais tarde à Sicília. O meu livro basicamente foca esses últimos tempos da vida dele, nos últimos 2 anos, mais ou menos, que foi o tempo em que ele esteve um pouco em Malta. Ele esteve em Malta, foi acolhido pelos Cavaleiros de Malta, onde pintou também vários quadros, mas também, uma vez mais, também se envolveu em brigas e em rixas com um dos cavaleiros, foi preso, conseguiu fugir, uma fuga espetacular, que até hoje não se sabe bem como é que aconteceu, porque ele teve que descer umas masmorras até ao mar e apanhar um barco.
Olha, mas ele viveu numa época sim, já violenta, especialmente violenta. A época em que ele viveu já era violenta.
Sim,
mas ele era especialmente violento, ainda mais violento que a própria época.
Tu, como historiador, saberás isso melhor do que eu. Era uma época, de facto, violenta. Eu acho que ele teria uma propensão para se ver envolvida em confusão e provavelmente...
Olha, e o roubo do que falo? Diz.
Sim. Pronto, e não sei se era de facto, se o contexto da época propiciava isso, de facto, mas eu, por exemplo, recordo-me que na altura, para se poder usar uma arma branca, nomeadamente uma navalha, etc., era preciso uma autorização quase papal, não era bem assim, mas era preciso uma autorização especial, e Caravaggio tinha conseguido essa autorização, portanto ele andava armado, o que se calhar também propiciou, lá está a tal rixa em que ele matou a outra pessoa. Mas ias-me a perguntar sobre?
E perguntar depois o que é que lhe aconteceu. Portanto, ele matou a pessoa, ele fugiu para Sul, para uma Sicília, e
Fugiu,
depois?
foi descendo, foi andando para Sul, sempre sob a proteção dos seus mecenas, e foi parar a Malta, como eu disse, onde foi acolhido pelos Cavaleiros de Malta. Teve lá cerca de um ano, já não me recordo muito bem, assim mais ou menos. Depois foi preso, fugiu novamente, foi num barco e foi até à Sicília, onde ele tentou novamente arranjar mecenas e ser protegido, porque de facto ele já era um pintor muito famoso naquela época mesmo. Até alguns escritores, historiadores, consideram a primeira popstar, de certo modo, porque ele era de facto muito, muito famoso, e os quadros dele eram pagos a peso de ouro, portanto, eram mesmo, ele era muito solicitado. E
Mas
claro,
ele era um milionário na altura, ele era um homem rico ou era um homem que esbanjava o dinheiro?
eu acho que ele esbanjava tudo o que recebia. É a ideia que eu tenho da altura, na pesquisa que fiz e das biografias que fiz. Agora, esses dados também não são muito, não há dados muito concretos, porque ele não deixou nada escrito, não deixou nenhum diário, cadernos, cartas, poucas, e eventualmente as poucas coisas que existem escritas são os autos das várias vezes em que ele esteve na prisão, e transcrições de interrogatórios que lhe fizeram, etc. Também me lembro uma vez numa exposição que vi um recibo assinado por ele do pagamento de um quadro. E portanto há pouco material, efetivamente, dele escrito na época. E
Olha, e esse.
A primeira biografia que foi escrita sobre a vida dele já foi, eu não estou agora muito certa, mas foi pelo menos 50 ou 60 anos depois da morte dele, o que significa que há um lapso muito grande de tempo, e que esse historiador também já não, pronto, já não conviveu, obviamente, com ele. E
Em que ano é que ele morreu, Cristina? O
ele morreu
Caravaggio?
em 1609.
Ah, morreu exatamente neste ano que tratas no romance.
Sim, exato.
Sim. Olha, então, e o roubo que tu mencionas no
O
romance?
que despertou a ideia para escrever este romance foi uma viagem que eu fiz a Palermo, há uns anos, e onde fiquei a saber que um quadro muito famoso que os locais de Palermo chamam precisamente de Adoração, tinha sido roubada em 1969, de um oratório que existe na cidade, e esse quadro até hoje não foi localizado, não foi encontrado. A polícia teve várias pistas, houve variedíssimas teorias sobre o roubo e o que é que aconteceu ao quadro, e até hoje, de facto, não se sabe. O quadro em si não voltou a aparecer, pode estar escondido em algum cofre forte, em alguma casa de um mafioso, não sabemos.
Ou pode estar destruído, não
Pode ter sido destruído, pode. É uma das teorias, é que foi destruído. Por vicissitudes várias, porque os leilões teriam tentado vendê-lo e não conseguiram, depois teriam escondido num celeiro e aquilo teria corrido bem, porque, enfim, teria sido, quatro, teria sido, por exemplo, molhado, teria apodrecido, não sei
não?
exatamente. Mas há várias teorias, não se sabe, de facto. A
Ah,
polícia.
um dia talvez apareça. Olha, mas vamos passar então da Itália, vamos passar da Itália ao Brasil. Também é o que tu estás aqui hoje, não só para falar da Adoração. Que é o Brasil dos nossos dias. Portanto, a Itália do século XVII para o Brasil dos nossos dias é um saltinho. Para ti, é importante ver o teu trabalho publicado no Brasil e sentes, como é que é de perguntar isto, sendo que estando publicado no Brasil, aproveitas ao máximo a amplitude da língua portuguesa ao nível, por exemplo, de potenciais leitores? Não sei. Sentes isso?
Bom, para já sinto-me muito feliz e honrada por esta publicação no Brasil, uma vez que esta publicação é uma parceria de uma editora, que é a Editora Pontes, com a Universidade do Estado da Bahia, que, de certo modo, tem impulsionado e tem tentado divulgar a literatura portuguesa no Brasil, literatura contemporânea, não naturalmente os clássicos, mas autores contemporâneos, autores portugueses, da nova ficção portuguesa, e que esta coleção Atlânticos publica, vai publicando e tentando divulgar, e eu estou muito, muito, muito contente, claro que sim. Vamos ver, quanto ao português, o livro não foi traduzido, entre aspas.
Eu gosto dessa traduzido, não foi traduzido.
Eu pus aspas. Portanto, o livro foi publicado em português de Portugal, tirando um pequeno pormenor da capa, que
substituíram uma rapariga por moça, não foi?
Sim, pronto, porque a palavra rapariga no Brasil...
no Brasil é complicado.
Tem uma conotação pejorativa e, portanto, não ficaria muito bem na capa do livro, daí que puseram...
Ficaria bem, tinha outras leituras, as pessoas estavam mesmo lá esperando a ver a rapariga e depois a rapariga nunca aparecia, não é?
Pois ela nunca aparecia, de facto. Não, mas isto... E como dizia, o livro foi publicado recentemente, já saiu, foi publicado em novembro.
Foi em novembro.
Sim, saiu no ano passado, nesta coleção que eu referi, e agora espero que faça o seu caminho e chegue aos leitores. Pronto, de certa forma, a minha ida ao Brasil, noutro âmbito...
É isso que vamos falar. Tu vais ao Brasil, em abril, não é? Já é para abril. Participar no Felipe Poços.
Sim.
Não é? Mas antes de falar exatamente da tua ida ao Brasil, fala-nos um bocadinho do festival Felipe Poços. Eu já conhecia, mas eu ando nisto dos livros, não é? Mas a maior parte das pessoas nunca entendeu, já falo francês, nunca ouviu falar. Fala-nos deste festival, para quem não conhece, vou ficar a conhecer.
Sim, pronto. Felipe Poços é o Festival Literário de Poços de Caldas, uma pequena cidade, eu digo pequena, porque realmente, considerando a dimensão das cidades no Brasil, esta é relativamente pequena, fica no estado de Minas Gerais, perto, mais perto de São Paulo, portanto mais perto do estado de São Paulo e de Campinas do que propriamente da capital do estado de Minas Gerais, que é Belo Horizonte, e é uma cidade muito antiga, de origem termal, com termas sulfurosas, e que... Tem este festival literário, já acontece, eu não sei precisar, mas já há muitos anos, eu diria que talvez há uns 20, talvez não tanto, não tenho a certeza, mas há bastante tempo, e é um dos maiores festivais literários do Brasil. A par do festival decorre também uma feira do livro na cidade, e também de há uns tempos para cá, portanto, de há 4 anos esta parte, o festival organiza, em colaboração com o Instituto Camões de Brasília, uma residência literária destinada a um escritor de nacionalidade portuguesa.
E que até há pouco era por convite? Não, deixa-me só dizer, quem nunca ouviu falar, é normal quando ouviu falar em Poços de Caldas. É uma cidade que não é, quer dizer, para a dimensão continental do Brasil é pequena, mas tem 200 mil habitantes, portanto, já é uma cidade, em Portugal seria já uma cidade grande, não é?
Sim.
Em França seria uma cidade de dimensão já média grande.
Sim, mas em relação ao Brasil, porque naturalmente São Paulo com 20 milhões, ou praticamente milhões,
pronto, 200 mil... Mas pronto, estava-te a dizer, então, as primeiras edições, tu vais marcar presença na residência na quarta edição.
Sim.
As duas primeiras edições foram por convite, ou por exemplo a Tiolina de Gerção, que foi uma das convidadas, vá. E agora não é por convite, agora é um projeto.
As duas primeiras edições foram por convite, foi convidada a Tiolinda, como referiste, e o Joel Neto, penso que, eu não sei qual, se foi na primeira ou na segunda. Depois eles passaram a abrir concurso, portanto, através da submissão de um projeto. A terceira residência já foi escolhida, a escritora já foi escolhida assim, e agora na quarta também, da mesma forma.
Eu quero que tu fales, se não te importares, que é desse projeto. Do teu projeto, porque Poço das Caldas liga a uma cidade em Portugal.
Sim.
Curiosamente, é quase um uma glória, quer dizer, esta coincidência. E quero que nos fales do que pode ser.
Eu tinha já iniciado há algum tempo um projeto de escrita de romance histórico que se focava essencialmente nas Caldas da Rainha, em Portugal. E estava a desenvolvê-lo e surgiu esta possibilidade de ir a Poços de Caldas. Sucede uma coincidência que Caldas da Rainha e Poços de Caldas têm características comuns, são ambas cidades termais, que tiveram o seu apelo.
Temos caldas no nome, não é?
Sim, têm as Caldas no nome, aliás, Poços de Caldas deve o seu nome às Caldas da Rainha. E são ambas cidades que tiveram o seu apogeu na Belle Époque, com aqueles hotéis fin de siècle, enfim, toda aquela glamour daquela época, os aquistas que iam tomar as suas aguinhas e depois toda a envolvente social, o casino, enfim, pronto. E eu achei muito engraçado e pensei logo que isto tinha que se cruzar, tinha que neste romance tinha que haver um paralelo entre as duas cidades, os dois países, naturalmente, e eu julgo que isto vai enriquecer muitíssimo o meu romance. Portanto, agora estou muito
Vais ligar, vais ligar.
expectante, porque eu naturalmente eu sou uma escritora que preciso de visitar os locais para escrever sobre eles.
Como aconteceu com a duração que foi em Palermo, na Sicília. Tu tiveste a ideia, não é?
Ou mesmo com o Tiresias, eu fui duas vezes
No
a
Norte de França.
sim, eu preciso, eu preciso.
A Cristina fala um francês fluentíssimo. Não
Ah,
sei
sim.
se tu.
Obrigada.
Nunca viveu em França, nem nunca viveste em nenhum país francófono, mas falas um francês como uma francesa, quase.
Falo, sim, porque estudei no Liceu Francês aqui em Lisboa desde os 4 até aos 18, portanto. Fiz o BAC incluído, a minha segunda língua, sou bilingue, pronto, basicamente.
Pedro, olha, então,
Mas
tens esse.
já não perdendo o fio à meada, eu estava então a falar deste projeto que vai ligar estas duas cidades e que eu acho que vai ser um projeto muito desafiante para mim e muito engraçado também de escrever. Portanto, eu estou muito expectante pela viagem, porque me vai permitir conhecer a cidade e o seu ambiente e tal, e pronto.
Sim, vai ser muito útil para tu acabares o projeto.
Sim.
Olha, mas então, mas depois do Filipe Poços, estamos com problemas com animais hoje. Com o Filipe Poços, depois vais sair de Filipe Poços e vais à capital de Minas Gerais, vais a Belo Horizonte. Podes falar-nos o que é que vais lá fazer?
Sim, depois de quando o festival terminar, irei a Belo Horizonte, onde está previsto uma sessão comemorativa do Dia da Língua Portuguesa. O Dia da Língua Portuguesa comemora-se no dia 5 de maio. Esta sessão vai ter lugar no dia 7, não vai ter lugar no dia 5, porque ainda estou no festival nessa altura. E terá lugar, em princípio, na Academia Mineira de Letras, o que para mim é uma honra muito grande. E até também eu peço desculpa pelo gato. Mas como estava a dizer, então vou participar nesse evento também. E depois a seguir ainda irei também a Salvador, onde também tenho umas sessões previstas na Universidade do Estado da Bahia.
Depois da tua ida ao Brasil, tenho certeza que não vais abandonar os teus gatos e vais ficar por lá, não.
Não, espero que não. Espero que não. Peço desculpa pela intromissão, mas pronto,
Cristina,
gato.
olha, com gatos ou sem gatos é sempre um prazer enorme falar contigo. Obrigado, parabéns por esta residência, parabéns por esta publicação no Brasil. E bem, quem nos ouve não se esqueça, a duração de Cristina Drews, publicado pela Teorema em Portugal e pela editora Pontes no Brasil, pode ser comprado nas livrarias luso-brasileiras de França ou na internet. Se preferir, este livro pode ser requisitado também, como já sabe, na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian, em Paris. Obrigado, não se esqueça, ler é o melhor remédio.
Obrigada.
foi o Livro da Semana com Nuno Gomes Garcia. Ouça o podcast em radioalfa.net.